será que taca fogo em supermercado da Ibope?
Hoje é dia de Rapidinha. Informações e fatos sem preliminares.
Fala, amiguxos, tudo bom? Programa totalmente fora de padrão, um monte de opinião, falando de Brasil, tá aí um episódio que a gente prefere esquecer no futuro. Antes de mais nada, a gente ia falar, pra quem não ouviu ainda, tá? Dá uma ouvida no episódio 59 da bolinha da semana, que chama Os Mártires do Black Lives Matter. Mas por mais que a gente tente, é um episódio que fica dando pau, tá, gente? A gente mesmo aqui, pra vocês terem uma ideia, não consegue ouvir. Tem quem consiga ouvir no Spotify, o pessoal lá no Facebook falou que alguns conseguem. Tem que não consiga. Então, logo depois de colocar esse episódio no ar, a gente vai refazer o upload com um nome novo e dar uma mudada na arte também, sei lá, mudar o nome do arquivo e colocar tudo no ar de novo. Assim, quem não conseguiu ouvir ainda, ou que seria interessante ouvir depois de passar por esse episódio, ter a chance, tá bom? Quem não ouviu, vale a pena, tá? Aguarde que a gente sobe. Para quem é minimamente informado, sabe que está havendo uma onda de protestos por causa de um assassinato que aconteceu em Porto Alegre, perpetrado, olha que bonito, né? Perpetrado por uma dupla de seguranças de um supermercado. Por que que eu não falo o nome? Porque eu tô com raiva da marca depois de uma certa declaração, e vocês já vão saber por quê. Veja, nós não estamos fazendo pouco do caso em si, tá? Matar não é uma coisa que se possa validar em certas situações, de acordo com o nosso gosto, de acordo com o nosso mood, né? A gente já falou isso, inclusive, no caso do George Floyd. Pois bem, aparentemente a vítima estava lá dentro do supermercado zoando. Eu não vi nenhuma cena, tá, de vídeo ainda, mas certamente tem gravado em vídeo. O cara foi... chamaram segurança, o cara foi acompanhado para fora, e isso tem cena. Quando o sujeito está perto da porta, ele mete um soco na cara de um dos seguranças. O segurança reage, errou a mão fortíssimo e o cara morre. Tudo errado. Você que está em casa, independente de cor, credo, gênero, identidade sexual, sabe por que não vai morrer na mão de um segurança. Por quê? Primeiro, porque você não vai no supermercado para zoar. Segundo, porque se você for colocado para fora, não vai dar soco. E diga-se de passar, está um soco covarde na cara de um segurança. Simples assim. Não é isso que vai te impedir de conhecer os seus netos, ou sei lá, viver até 90 anos. Basicamente, porque você não é uma pessoa violenta, tá? Pra ser gentil. Por outro lado, a gente sabe que as empresas de segurança nem sempre têm exatamente critérios super brilhantes de contratação. Logo, a gente pode estar falando também de caras com problemas, ou seguranças com problemas de violência. Eu sei que eles mataram o cara, então deve ser um cara bravo. Enfim, isso vai gerar mais investigação e a gente não vai fazer judicialismo por aqui, tá? Mas a gente sabe bem que a encrenca toda não foi gerada em si pelos seguranças. O sujeito podia estar em casa hoje vendo TV, se tivesse agido de maneira diferente. Quando a gente mostra lá na bolinha de referência, essa do Black Lives Matter, todos os, aspas, mártires dos movimentos identitários e do Black Lives Matter especificamente eram pessoas violentas. Todos. Todos estavam envolvidos em situações policiais porque tinham problemas com a justiça ou agiram violentamente contra policiais. É cara correndo atrás de policial com faca. É cara que soca o policial sentado na viatura. Carinha ligada a tráfico de entorpecente. Gente com folha corrida. Todo mundo. Pois adivinha? Qual é o resumo da ópera que está sendo insuflado aqui, tanto pelos militantes como parte da imprensa? É a mesma ópera, igualzinha. Não tem nada para tirar e nem nada para pôr. É um clone. Mas já tem limitante chamando o cara de Beto, né? Que íntimo, acho uma... dá uma raiva isso. Como a esquerda adora ter amigo bandido, né? Tem militante publicando matéria no UOL, sugerindo visitar lojas dessa rede de supermercado com querosene, e não vai ser processado, mas devia, tá? Tem manifestação sem graça na Paulista, que, nossa, que surpresa, terminou com depredação de outro supermercado da rede, e a imprensa falando a mesma coisa que fala lá fora, mesma porcaria da imprensa internacional, que a manifestação começou pacífica, nossa, que originalidade, começou pacífica e desceu em direção ao supermercado, ok. Ou seja, nada diferente do que a gente já viu lá fora, mil vezes o que a gente repete, que nem papagaio aqui. A gente faz programas falando sobre o que acontece lá fora, porque sabe que mais cedo, mais tarde, vai acontecer aqui também, Pois bem, mas vai acontecer? Bom, aí tá a segunda coisa que a gente não gosta de fazer e vai fazer, que é bola de cristal. Em princípio, não vai acontecer por aqui o que aconteceu por lá, em escala. E a gente diz por quê. Porque existe uma enorme diferença entre os movimentos de esquerda brasileiro que a gente conhece e a esquerda e os movimentos da esquerda americana. A esquerda brasileira é arcaica, e eu tô falando dessa esquerdona Boulos, Manuela, petista hardcore, tá? Cabelo comprido, aquela coisa. Essa turma de esquerda acadêmica, cheirosa, limpinha, ganha bem, ganha alto em salário de universidade pra ficar remoendo 64, é completamente diferente. A esquerda lá fora é parceirada com grandes fortunas. Gente de grana de verdade que banca firme essas posições porque tem intenção de fazer uma super aliança aí com o Estado. É a esquerda do Great Reset, né? Que tem como porta-voz o improvável, improbabilíssimo Príncipe Charles. Portanto, a esquerda associada ao Black Lives Matter por lá é uma esquerda com estrutura forte, capaz de auxiliar no processo comprovado, por exemplo, de fraudar a eleição, de pressionar países inteiros, como no caso da Grã-Bretanha, para tentar afundar o Brexit e assim vai. Tem grana para passar os últimos meses fazendo vandalismo por lá. E quando eu digo que tem grana, estou dizendo que tem grana para viajar de avião para um lado e para o outro, pelos Estados Unidos, para organizar e participar de protestos, ficar em hotel, até os nossos vândalos ficam em hotel. Essa turma come, essa turma bebe, mora, mas está à disposição do movimento. Eles não vivem de luz solar e não fazem fotossíntese, tá, gente? Essa turma vive, precisa de dinheiro para viver. E ela é financiada e custa muito caro. Ou seja, anos-luz de distância da nossa mortadela e ônibus, né? Que a gente fala por aqui, organizado por meia dúzia de sindicato tosco. Ah, mas se eu sair da bolha, todo mundo que é contra o Brexit ou é democrata é dessa esquerda aí? Não, mas acaba contribuindo com ela indiretamente. É a tal da esquerda globalista, que não tem nada a ver com a globalização e que não tem piciricas a ver com a retirada de direitos individuais. Portanto, lá, amiguchos, essa turma tem bala na agulha para se organizar, para manter o país meses sem parar com distúrbios de rua, travestidos de distúrbios raciais e com apoio da imprensa. Aqui nós estamos falando de uma esquerda arcaica, meio bobalhona, assim, e apoiada pela imprensa, meio ok, mas é infértil. Olha, aquela tentativa meio sem vergonha de fazer uma antifa que teve uns meses atrás, pegaram um punhado lá de negro de torcida organizada e fazendo replicação de avatar no Facebook, durou quanto? O quê? Um ciclo de notícia? Experimenta um grupo de brancos, como lá nos Estados Unidos isso acontece, entrar no comércio de periferia e pôr fogo para ver o que vai acontecer com os caras. Não é por acaso que eles vão numa rede internacional de supermercados, porque eles sabem que o CEO local vai responder o que ele respondeu. Não sei se vocês viram a resposta do CEO da rede de supermercado que foi atacada aqui. Aspas para ele. O que aconteceu na loja do Carrefour foi uma tragédia de dimensões incalculáveis, cuja extensão está além da minha compreensão como um homem branco e privilegiado que sou. Que canseira, né? Não é nem bonitinho, né? Mas é para não ficar mal com a mídia e com os grupos de pressão. Mas mal ele sabe, viu? Isso não adianta nada. Desculpas não são aceitas por esses grupos, mesmo que você finja que está preocupado que você está falando, usando a linguagem deles. É uma narrativa que vão tentar requentar sempre que possível. A polícia mata negros todo santo dia. Qual a diferença deles para o tal do Beto? Por que ele é especial? Porque é mais fácil puxar um caso que, via de regra, não acontece. Uma entidade privada ser responsável por uma morte violenta? Evidente, o supermercado é responsável sim, independente desse início de história. Isso chama atenção, tá? Isso choca. Tiroteio e morte no morro não choca mais. É, já está normalizado. Agora, poxa, dentro do supermercado, uma rede internacional, isso é uma coisa chocante. Enfim, pessoal, para quem está irado ou está preocupado, tudo indica que essa movimentação tem hora para começar e acabar. A não ser, o que não me parece o caso, que surja dinheiro. Muito dinheiro privado para colocar isso para frente. Talvez se a gente ainda tivesse um governo petista, e ainda assim eu duvido, existiriam pontes entre governo e ONGs que pudessem ser abastecidas financeiramente pelo dinheiro do próprio Estado. Mas vamos combinar, o PT era um partido que já tinha ótimas relações com uma certa fatia do empresariado e não ia precisar se auto-sabotar para conseguir mudança. O PT, na cabeça deles e em discurso, era a própria mudança. Portanto, a gente não vê maturidade para esse negócio se ampliar. No máximo aí vai, vamos dizer, mais alguns tweets, uns textões irados no Facebook por algum tempo. Alguns pensadores vão aproveitar o momento para fazer barulho e tentar ganhar alguma notoriedade. Mas um pouquinho, tudo volta ao normal. A elite política brasileira de esquerda não vai querer se desgastar mais do que já está desgastada. E sem voz. E sem autoridade moral. Nenhuma. É isso aí, pessoal. Na próxima terça-feira a gente volta com mais uma bolinha semana. Quinta-feira tem bolhão, hein? Quinta-feira tem episódio mais longo. Vamos falar dessa vez sobre o tal do Great Reset. A não ser que exploda alguma coisa lá nos Estados Unidos, a gente muda de direção, tá bom? A gente deixa um abraço para todo mundo. Avisa como sempre que tem o nosso canal lá no Telegram, bit.ly/telegram-bolha. E mantém aí nossa rapidinha com o máximo de conteúdo e o mínimo de enrolação possível. Grande abraço para vocês. Fiquem todos muito, muito mais. Super, super bem.
Rapidinha do Saindo da Bolha.